Anderson, como podemos discernir entre amizade e acepção das pessoas?
Aceitação, né?
Anderson, você botou acepção, eu também não entendi a pergunta. A pergunta é boa. O que é a amizade das pessoas por você, moço? É, me responda. O que é a amizade das pessoas por você? Ele diz que as pessoas têm empatia por ele. Não é isso? O que é a amizade das pessoas por você? É algo que você cria. Porque o universo está todo dentro de você. Não existe mundo externo. Só existe mundo interno. Então não existe ninguém que é seu amigo. Existe alguém que você diz que é seu amigo. Veja, o moço tá aqui com a cabeça, parece que não sei o quê. O mundo só existe dentro de você. A pessoa com a qual você se relaciona está dentro de você. E o rótulo que você aplica a essas pessoas está dentro de você. Então a amizade é alguma coisa que você diz que tem ou que por alguém ou que alguém tem por você. Esse é o primeiro detalhe. Você tem que compreender que você é que decala quem é seu amigo e quem é seu inimigo. Não são os outros que são. Você que os decala como? O moço quer dar um exemplo aqui, pode falar. Por exemplo, aqui, eu tenho aqui uma simpatia muito grande pelo Pacal e sinto a recíproca dele. Não conheço, nunca tivemos nada, não sei quem é. Esse tipo de amizade também eu tô pondo ele aqui na minha cabeça sem ao menos conhecê-lo, sem. Entendi que é a criação mental minha. Mas é válido isso também?
Se é válido ou se não é válido, eu não sei. Agora, é isso. Por quê? Porque a pessoa que você decala como inimigo, tem outros que decalam como amigo. Então a pessoa não é amigo nem inimigo. É você que decala eles como sendo. E toda a amizade que você tem por alguém é algo que você cria dentro de você. Não fala. A amizade não está no abraço. Quantos se abraçam, se beijam para matar? Então, hoje a amizade está aqui dentro. Este é o primeiro detalhe. Que você precisa ter muito em mente. Você criou a amizade com aquele. Mas por que você cria amizade com uns e cria inimizade com outros?
Não sei, não pergunta mais.
Ele disse para eu não perguntar mais, que ele não sabe de nada. Por que que eu chequei amizade com uns? Porque você acabou de falar, eu tenho simpatia. É uma pessoa que me faz bem. É alguém que pensa como eu. Tem as mesmas verdades suas. Ou seja, você, ao criar o seu universo, você cria amigos e cria inimigos. Para quê? Para que o universo seja sempre balanceado. E isso é natural, normal, padrão em todo ser humano. E você não vai poder deixar de ter amigos, deixar de ter inimigos. O que você precisa compreender, aquele não é meu amigo. Eu disse que ele era amigo porque ele me satisfaz. Aquele não é meu inimigo. Eu disse que ele é meu inimigo porque não me satisfaz. Isso é o que você precisa compreender. Que o seu universo foi criado por você na base do egoísmo. O que satisfaz e o que não satisfaz. A partir daí, você precisa de, tendo essa convicção, você precisa entender que quem está de um lado, você pode jogar para o outro, e quem está do outro, você pode jogar para um. O que hoje é o seu inimigo, pode ser seu inimigo amanhã. Ter amigo ou ter inimigo, não tem problema. E o problema é o que Cristo diz. Por que que você, de o que que você faz de diferente se você não cumprimenta os seus inimigos? Se você só sabe abraçar os seus amigos? Então, Cristo não diz que você não pode ter inimigo. O que ele diz é que você tem que tratar o inimigo com amizade. Sabe, ter inimigo é natural e normal. Viver a inimizade é defeito do ser humano. Eu não gosto de Oxê. Ótimo, eu não gosto de Oxê. Mas não é por isso que eu vou lhe agredir. Não é por isso que eu vou dizer que você não peta. Não é por isso que eu vou gissingar você. É meu inimigo, eu não gosto de Oxê. Tá certo. Mas se eu tiver na sua frente, eu vou lhe tratar de uma forma ecânime. Não elogiar. Mas também não acujar. Então essa é a primeira coisa pro moço que perguntou sobre amizade. A entender que as amizades são criadas no universo de cada um, ou seja, no mundo interno de cada um, por você mesmo. Por que você cria amizade e inimizade? Porque um lhe satisfaz e o outro não lhe satisfaz. E você tem que entender que não adianta, você vai continuar criando amigos e inimigos. O que você tem que aprender é a lidar com equanimidade, ou seja, sem alteração de ânimo entre o amigo e o inimigo. Isso pode lhe trazer felicidade.
Bom, pai, antes você completou a pergunta aqui embaixo, só para a gente entender o porquê da amizade e excepção. A pergunta está baseada em: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Tiago 2.1.
É, eu teria que saber o que é essa palavra acepção que eu não sei. Moço, eu achei que já procurar no dicionário o que é acepção e falar, nós e conversa.
Acepção seria acolhimento, diferenciação.
O que que ele fala, então?
Acepção seria acolhimento...
Fala aqui.
O Anderson fala que acepção seria acolhimento, diferenciação.
E o que que ele fala,
frase? A frase diz assim... Vamos lá. A pergunta está baseada em: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção das pessoas. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores.
Tá certo. Diferenciação, então. Você não pode diferenciar o amigo do inimigo. É o que eu acabei de dizer. Mesmo que você dê rótulo de amigo para um e de rótulo de inimigo para outro, trate-os igualmente. Aliás, no livro do Espírito tem uma pergunta bem clara sobre amar o inimigo. Cadeco faz, e o Espírito da Verdade diz: isso não pertence a vocês. Vocês não vão conseguir, no estágio que estão, amar o inimigo. Então, pelo menos, não tem inimizade ao inimigo. Trate o amigo sem louvor e o inimigo sem acusação.
Então, voltando lá em cima, gente. Mandaleiros, pergunta. Estou grávida e essa gripe está me deixando nervosa, com medo. Como agir?
Sabendo que você não tem nenhum controle sobre ela. Se você tem algumas recomendações médicas para agir, para não pegar a gripe. Se você acredita nisso, siga-as. Mas não desse o seu mundo interno que há, que por causa disso você está salva. Porque você pode estar em casa, o vírus vai lá, se tiver que ir. O que você precisa é ter fé, confiança e entrega. Entrega com confiança. Tô grávida de estar havendo uma gripe. Louvado seja Deus. Vai acontecer o que Deus quiser. Essa é a forma de você, no seu mundo interno, lutar contra o pavor de ficar, de ter a doença. Que, na verdade, é o medo da morte. Você não está com medo de contrair a doença. Você está com medo de morrer ou de perder o nenê. É contra esse medo que você tem que lutar. E só se luta contra o medo, tendo a plena consciência de que não se tem nenhum controle sobre a vida.
Ana Maria, então como é que eu luto com essa ansiedade que quer acabar com a minha felicidade?
Boa pergunta. Como é que você luta contra uma ansiedade? Primeiro, se você precisa fazer alguma coisa, tente fazer. Se conseguir fazer, ótimo. Se não conseguir fazer, diga: não consegui. Sabe, vocês precisam entender que a vida de vocês não depende de vocês. A vida de vocês vive a vida. E vocês não têm inzerência sobre ela. É a mesma história do livre-arbítrio. Se eu tenho livre-arbítrio, posso fazer o que eu quiser. Então fique rico agora. Você consegue? Então se resolva todos os seus problemas agora. Você tem o livre-arbítrio, resolva. Não consegue. Por que que você não consegue? Porque não adianta nada você ter livre-arbítrio. Você age pensando estar fazendo uma coisa e amanhã dá outra. Você pulsa para um lado, quando vê foi para outro. A vida vive a vida. Se eu vou dar um exemplo da minha filha, como sempre eu dou. A minha filha trabalhava num lugar lá no trabalho dela. E um dia ela disse para eu assim: Joaquim, eu estou extremamente preocupado. Eu disse: por que, filha? Ela disse: porque não está dando tempo de eu fazer tudo que eu tenho para fazer. Eu disse: então, vamos resolver. Você entra mais cedo e sai mais tarde. Tá certo? Ela tá, gigante ideia. Aí foi mais cedo um mês inteiro, saiu mais tarde um mês inteiro. No final do mês ela disse: Joaquim, continua não dando tempo. Eu disse: descobriu que não é para fazer? Você se imagina que pode agir, asa. Agora, não espere que porque você age, vai se resolver o que você quer que resolva. Porque a vida não chofre inzelência de oxê. Se não é para fazer, e você vai mais cedo, faz um monto, aparece duas vezes mais que ia aparecer. Porque a vida naquele momento, ela não fazer. É isso que o Kisner ensina a assistir a vida. Achiti, a vida é isso. É você compreender que a vida vive a vida. E você, por mais que tente agir, não consegue resolver. Eu sei, de vez em quando resolve, aí você acha que foi você que resolveu e não a vida que resolveu. Agora repare em quantas vezes você tenta agir sobre a vida, canta dá certo e canta não dá certo. Será que ainda não deu para compreender que é muito mais vezes que não dá certo do que as que dá? Então eu diria que foi por acaso que deu certo. Mas vocês querem que esse acaso seja o certo? Não. O certo é não dar certo. O acaso é que de vez em quando coincide com o que a vida ia fazer com o que você acha que você fez. Está aí uma boa forma de combater a ansiedade. É sentir a vida. A minha vida hoje é estar aqui ouvindo os aqui. Então tá bom, eu vou assistir, vou estar aqui. Não adianta você estar aqui querendo resolver um problema amanhã. Porque você não vai estar nem aqui hoje nem amanhã lá. E chegar amanhã, às vezes você agora lembra, ah, se eu fizer assim eu vou resolver, amanhã eu faço. Amanhã que eu não vai fazer. Assim tá a vida, olha, eu tô fazendo de tudo para acontecer lixo. Não tá acontecendo? Então é que a vida não é para acontecer. Eu vou continuar insistindo. O dia que for, aconteceu. Ou seja, o dia que você criar a solução, você vai viver a solução. Ficou claro?